uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso cantinho aqui espiritualista, onde a gente vai misturando temas espirituais com músicas de boa qualidade, poesia, entrevistas, informações sobre saídas do corpo, aura, chakras, vida após a morte e todos esses temas que nós, que trabalhamos e estudamos dentro da espiritualidade, gostamos de pesquisar e aprofundar. Para alguns, espiritualidade é uma espécie de doutrina. Para outros, é algum lugar onde ela vai. Mas, para outros mais, espiritualidade é estado de consciência. Não é uma doutrina, não é um lugar onde se vai, mas um estado de consciência do próprio coração, onde a pessoa trabalha com valores que transcendem os valores humanos convencionais, buscando uma elevação de consciência, porque percebe claramente que a vida não se resume apenas a comer, beber, dormir, copular e um dia morrer sem sentido. Muitas pessoas sentem, dentro delas mesmas, um impulso para o lado espiritual, não porque perdeu alguém, não porque alguém da família desencarnou, ou por causa de uma dor ou de uma doença, porque muitas pessoas são atraídas para a parte espiritual na base do consolo porque alguma coisa aconteceu. Porém, há outras pessoas que são atraídas para o lado espiritual por discernimento, porque parece que uma parte dentro delas mesmas impulsiona o estudo da pessoa nessa direção, porque parece que ela, em espírito e verdade por dentro, parece que essa parte dela conhece, sabe e reconhece que não dá para medir a vida nem a natureza somente com os cinco sentidos convencionais. Então, uma parte dessas pessoas procura, observa, pondera e acaba transcendendo os limites naturais, e para essas pessoas espiritualidade não é uma doutrina ou um lugar, mas um nível de consciência com o qual ela atravessa a vida, com o qual ela observa os fatos, com o qual ela simplesmente se baseia para viver. Qualquer pessoa que aprofunde a temática espiritual de maneira correta, sem fanatismo, sem radicalismo algum, sem leviandade, no ponto certo. E qual é o ponto certo? O ponto certo é aquilo que equilibra a pessoa como ser humano, não aquilo que afasta ela da vida normal, mas o que equilibra ela, o que a torna feliz. E uma pessoa estando bem, ela irradia esse bem naturalmente, porque é o estado de consciência dela, e acaba melhorando os outros em torno. Então, a melhor maneira da gente ajudar o mundo é uma transformação interna, uma elevação da consciência, porque estando bem, a gente só faz o bem. Uma pessoa feliz irradia felicidade. E essa felicidade, sendo estado de consciência, ela independe dos fatores externos, sejam eles sadios ou negativos. A pessoa não está submetida às oscilações da vida, tipo, rolou algo legal, estou feliz, rolou algo difícil, estou infeliz. Se a pessoa se basear nos altos e baixos da vida, ela está perdida, porque a vida tem ciclos, tem épocas que as coisas parecem mais fáceis, em outras épocas parece que está tudo mais difícil, e é por isso que a gente não pode depender dessa oscilação de fora. Precisamos ter um centro interno para, no momento bom, compreendermos isso e usufruirmos. E no momento ruim, no momento da adversidade, usarmos tudo aquilo que nós sabemos, o conhecimento, o discernimento, o sentimento alto, para transformar e transcender o momento da dificuldade. Espiritualidade é isso. E uma outra coisa muito importante nesse bate-papo inicial é que estudar temas avançados, isso não faz do estudante alguém avançado. Porque o fato de estudar um tema avançado significa apenas que você está estudando e tentando crescer com aquele tema. Mas entre o tema avançado que se estuda e o que a pessoa é, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, há um hiato. E ao longo do tempo, que não é o tempo de uma vida, mas de várias vidas, a pessoa vai aproximando-se cada vez mais dos valores com os quais ela vai interagindo, não somente na teoria, mas na prática. E espiritualidade é isso, uma maneira um pouquinho mais correta de perceber os eventos, e isso dá uma tranquilidade muito grande na questão da morte, na perda de familiares, na questão de karma, porque passa a se entender melhor os mecanismos de causa que gera efeito, E aí a pessoa não se sente vítima de mais nada, ela percebe mecanismos imensos, kármicos, interagindo na vida dela, há uma noção de reencarnação, há uma noção de presenças espirituais em torno dos seres humanos, que é pura sintonia, semelhante atrai semelhante, presenças espirituais sadias são atraídas para a aura de pessoas sadias. Presenças espirituais negativas são atraídas para a aura de pessoas negativas. Então, a pessoa começando esse estudo, ela naturalmente vai pautar a consciência dela, a atitude dela, a partir desses parâmetros. E é isso que é espiritualidade. E cada vez que a pessoa vai avançando, ela pode mudar de país, mudar de companheiro ou de companheira, mudar de trabalho. A única coisa que não muda é o valor espiritual, porque ele é o mesmo em todas as vidas, sempre apontando para o infinito, sempre apontando para Deus. E ao falar em Deus, não estou dizendo um cara barbudo lá em cima, não. Estou falando de um todo que está em tudo, que é pura consciência, pura luz, está em cima, está embaixo, à direita, à esquerda, na frente, atrás, dentro, fora, em qualquer lugar e em qualquer coisa que a gente pensar, lá está o todo, e em tudo aquilo que a gente não pensar e sequer imaginar, ele também está, porque o todo está em tudo. Bom, esse é o bate-papo inicial. Eu abri o programa com uma música de flauta e teclados do flautista inglês Terry Woodfield. É um CD chamado In the Presence of Light, Na Presença da Luz. Eu passei aqui a quarta faixa. Esse CD é muito interessante. Quando eu saí de casa hoje para vir para a rádio, eu desci no elevador, quando eu cheguei na portaria eu me lembrei desse CD, voltei para casa, peguei e desci correndo novamente. Me deu vontade de trazê-lo. E esse CD, In the Presence of Light, Na Presença da Luz, ele é um CD dedicado para pacientes terminais, pessoas que estão para ir embora, né? E é muito legal porque são músicas com flauta e elas falam, né, dessa temática da passagem para outro plano. Então é como se música para embalar a viagem espiritual de alguém definitiva para o plano espiritual. Terry Woodfield, In the Presence of Light. É um trabalho muito bonito e depois eu vou passar uma ou outra música aqui no programa. A gente tem aqui na parte técnica o nosso irmão Evaldo Ribeiro e temos aqui no estúdio hoje de novo o Léo Dolfini, lá de Jundiaí. E temos aqui novamente a Marisa Oliveira, que atendeu o nosso pedido, retornou aqui o programa. Ela já esteve nos dois programas anteriores e eu fiquei de trazê-la novamente para responder perguntas, apenas com uma diferença, devido a problemas de agenda da Marisa, meu e também aqui da rádio, não foi possível fazer esse programa ao vivo, como eu havia prometido, para ela responder as perguntas como semana passada no ar. Então, eu anotei algumas perguntas que chegaram pelo site, que chegaram aqui pela rádio, e vou fazê-las para a Marisa como se fossem vocês, apenas não é ao vivo, porque eu estou dando aula à noite essa semana, a Marisa também tem aula de yoga, então a gente resolveu gravar horas antes o programa para vocês, tá bom? E outra coisa importante, o Léo vem com a Marisa e ele já tem vindo a alguns programas, e a Marisa aqui é testemunha, ele fica no maior love ali com o Evaldo Ribeiro, maior clima, né? Pintou assim uma afinidade grande, eu não sei se é espiritual, se é emocional, se é humana, é mais do que isso, é transcendental, então, o Evaldo está dizendo, e eles andam chorando juntos, às vezes, nas gravações dos programas, às vezes, né? E a Marisa está aqui comigo, ela é testemunha disso, né? Marisa, boa noite.
Boa noite, Wagner. Como é bonito ver o amor, né? É muito lindo.
Marisa, tudo bem?
Tudo certinho, Wagner.
Obrigado por você ter vindo novamente. Não deu para a gente fazer ao vivo, como a gente havia prometido, mas, de qualquer forma, nós vamos responder as perguntas que ficaram da semana passada, que não deu tempo, e outras que eu vou fazer aqui para você. Inclusive, esse CD aqui do Terry Woodfield, In the Presence of Light, né, dedicado a pessoas que estão para partir, ele tem uma atmosfera que é realmente impressionante. E como você vinha para cá também hoje, além de eu lembrar do CD, eu me lembrei do Antônio, né? Que é o seu marido, que desencarnou, que é em 2003.
É,
tá. 2003, tem 6 anos. O Antônio, meu amigo, né, marido da Marisa, e a Marisa passou uma barra quando o Antônio desencarnou, com câncer no pâncreas, depois deu metástase. E eu te juro, Marisa, eu peguei esse CD hoje, eu lembrei do Antônio, lembrei de você, falei, você passou por essa questão, assim, de ficar junto alguns meses com o homem que você amava defiando do seu lado, as reações que você teve, que ele teve. E eu queria, assim, até de surpresa, eu queria que você falasse sobre isso. Isso é uma surpresa, viu, pessoal? A Marisa não sabia, viu, Evaldo? que eu ia perguntar isso. Eu tive essa intuição hoje, por isso eu peguei esse CD In The Presence of Light, dedicado a pacientes terminais. Esse primeiro bloco eu vou te perguntar algumas coisas, e no segundo eu queria que você contasse a história, como é que foi a barra de você lidar com seu companheiro com câncer, que em 6 meses ele foi definhando, a família, a pressão, os amigos que ficaram próximos, os amigos que se afastaram, as crises que você passou, o aprendizado que você passou, ele como é que lidou com aquilo, porque lidou de uma forma bacana. Então eu acho que isso é uma história muito interessante que poderá ajudar pessoas no mesmo caso, e aí a gente vai estar podendo passar esse algo bom, falar de vida após a morte, não no sentido tétrico, mas no sentido lúdico, o sentido bacana de vida que segue e não vida que para, que eu acho que isso é uma forma da gente esclarecer e ajudar as pessoas, né?
Falo com muito prazer, conto essa história sempre que é possível, porque foi um presente na minha vida. Viver com o Antônio foi um presente, viver o desencarne do Antônio é um presente também, e é a continuidade da vida, né?
Antes, vamos fazer uma coisa, Evaldo, só para o pessoal ter uma ideia, porque ela é curtinha. Coloca para mim a terceira faixa, que tem 1 minuto e meio só, do CD do Térreo de Field, o mesmo. A terceira, só para o pessoal ter uma ideia, já que a gente vai entrar por essa via de vida após a morte, pessoas que estão aí para partir, e esse CD foi feito para isso, tá? Essa música, a terceira, chama Wonder, né? Maravilha. Deixa tocando um pedacinho dela, por favor, para mim, Evaldo. A música que eu mais gosto nesse disco é essa terceira, que é realmente muito inspirada. Flauta, sakarushi, que é um tipo de flauta, e keyboards, os teclados. Pronto? Essa é a terceira faixa do disco In The Presence of Light, do Térreo de Field. Essa faixa se chama Wonder, maravilha. Bom, Marisa, vamos inverter então, já que a gente está com o CD, já está nesse clima, eu quero que você conte a história do Antônio, tá, o seu marido, que desencarnou em 2003, ele estava com quantos anos na época?
Antônio estava com 51.
Tá, e vocês estavam casados há quantos anos?
12 anos.
12, e ele teve um câncer de pâncreas, que é um câncer bem agressivo, que a metástase é muito rápida. Eu acho que são dois tipos de câncer que são muito rápidos, que é o câncer de pulmão e o pâncreas, que tem uma metástase, assim, quando vê já está meio que espalhado e não tem muito o que fazer. E eu queria que você contasse, assim, vocês souberam que ele estava doente, como é que foi a partir desse momento as reações sua e dele diante da noção de que ele só tinha mais alguns meses de vida?
Na realidade, o Antônio estava super bem, não tinha nada. O que o Antônio tinha era uma dorzinha de barriga. Na época, eu estava saindo para a minha formação em renascimento, ia ficar 21 dias fora, e nesse período ele ia tratar da dorzinha de barriga. Quando eu voltei, ele disse que tinha ido ao médico e tal, que tinha aparecido lá uma verminose, que estava tratando, mas eu achei ele estranho, eu achei que ele tinha emagrecido muito. E daí eu questionei, a dorzinha de barriga continuava, e a gente resolveu ir ao médico, e nós tínhamos um curso que ia acontecer logo depois, né? E quando nós fomos ao médico, um médico muito especial, muito carinhoso, e na hora ele já percebeu que tinha alguma coisa errada. Eu sei que em 2 dias nós saímos com um diagnóstico de câncer, já de pâncreas, baço e fígado. Uhum. Então, naquele momento, a gente já sabia que o Antônio ia desencarnar, né? Que ia ser esse o caminho. Quando nós perguntávamos, né, a questão de tempo, tal, os médicos falavam em um mês, com muita sorte, um mês e meio. Então, foi um susto muito grande, porque eu olhava para o Antônio e ele estava absolutamente bem na minha frente. Ele não tinha nada além do que uma dorzinha de barriga. Naquele momento, Wagner, o chão falta. Né? Não tem como a sua vida, que está tudo arrumadinha, bonitinha, em questões de horas, tudo vira de cabeça para o ar. E eu lembro que nós tivemos uma necessidade, eu e ele, de a gente se afastar um pouquinho. Né? Ele ficou no cantinho dele, eu fiquei no meu, né? E nós ficamos muito quietos os dois. E daí foi interessante que depois desse primeiro momento, a gente sentou, a gente olhou um para o outro, a gente sabia que o que nós íamos viver ali era a experiência do desencarne dele, a gente sabia que nós íamos viver a separação do corpo, né, dentro da nossa relação. Antônio, um companheiro especial, especial mesmo, um amor muito profundo eu tenho por esse espírito, por esse ser. E eu lembro que nós paramos, olhamos um para o outro e a gente, naquele momento, decidiu, a gente conversou como é que nós íamos viver essa experiência. E a gente decidiu viver a experiência dentro de tudo aquilo que a gente acreditava. Então, eu lembro que nós pegamos um papel e começamos a relacionar tudo que a gente acreditava. Vida após morte, aprendizado, a passagem, a impermanência, a relação com a família. Eu lembro que nós fomos falando e escrevendo aquilo que nós acreditávamos, como se fosse realmente um tratado. E a partir daí, a nossa proposta foi viver dentro disso que nós acreditávamos. O estar presente, o dividir a cada momento, né, a história. Uma coisa que o Antônio me pediu, ele me disse que ele não queria, que ele queria saber o tempo todo, a cada momento que estava acontecendo. E eu prometi que eu ia fazer isso para ele.
Porque isso é muito comum, o médico, a família, com medo de chocar muito a pessoa, evita de falar a gravidade para a pessoa. Eu acho que isso é salutar até certo ponto. Mas em relação a alguém que estuda temas espirituais de uma forma profunda, tem que ser falado, porque essa pessoa conhece outras coisas que as outras não conhecem. Ela tem que saber até para ela se preparar para a passagem que ela vai ter em breve. Então, no caso de pessoas que trabalham com espiritualidade, se bem que tem gente que trabalha com isso e na hora H revela uma faceta de medo que você antes não percebia, né? Às vezes até alterada pela própria doença, mas uma pessoa com condições legais, ela precisa saber. Eu mesmo gostaria que, ó, me fala a verdade, eu não quero nada escamoteado, eu vou desencarnar, eu já sei. Agora me diz aí qual é a gravidade, quanto tempo eu tenho, como é que vai ser, o que, que eu posso fazer para ficar mais confortável até o momento final. E se eu ficar entubado aí, ó, desliga esse troço aí que eu não quero ficar agarrado não, viu? Já deixo por escrito, e a família não vai ter palpite em nada, eu determino. E porque assim funciona alguém consciente.
Fez muita diferença no processo, tanto para o Antônio quanto para mim, como a preparação da família, do filho dele, fez muita diferença realmente a gente lidar com a experiência de uma forma honesta, de uma forma transparente.
E é claro que a família muitas vezes nem entende isso, né, Marisa? Porque a família, devido ao apego, que às vezes os pais da pessoa, os avós, os filhos, irmãos, né, que estão de fora do casal, eles às vezes não entendem se o casal leva por uma perspectiva ou o parceiro ou a parceira do lado tem uma noção espiritualista, a família não tem. Às vezes dá um conflito, porque a família olha de outro ângulo e acha que é frieza as pessoas estarem lidando com a morte de frente assim. E às vezes você fazendo certo é criticado pelo grupo familiar inteiro.
Isso acontece. O que a família, né, do Antônio, eles têm uma crença dentro do cristianismo, né? A maioria da família, eles são cristãos, né? Mas o que eu acho que foi acontecendo, Wagner, foi assim, o processo foi indo de uma forma tão tranquila que eles foram se sentindo também seguros, né? Eu percebo que durante o processo todo, eles se sentiram tão à vontade, eles foram vendo o Antônio tão tranquilo, tão bem, as coisas caminhando, que eles foram acreditando e se sentindo muito bem dentro desse processo. E o respeito dentro das crenças de cada um. Então, muitas vezes, eu participei de novenas que a mãe dele organizava, assim como ela estava junto quando a gente acendia o nosso incenso, que é uma coisa que eu curto. Então, esse respeito dentro da universo. Obrigada. Do universo aí das religiões, do todo. Esse respeito, ele foi muito importante. mas foi salutar realmente a transparência. E uma coisa que eu quero falar já, Wagner, para não correr o risco de eu esquecer, é que assim, as pessoas falam que elas não estão preparadas. A pessoa nunca está preparada, a gente ouve muito isso, nunca está preparada para a morte, não está preparada nem para ficar, nem para ir embora. Olha, eu digo que dá para se preparar sim. É possível você se preparar para ficar, é possível você se preparar para se despedir e é possível você se preparar para ir embora. Né? E não é uma coisa, porque durante o processo muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim, ah, mas isso é porque você já estuda, porque você já é desse meio. E não é verdade. O que acontece é que se você realmente se permite falar abertamente sobre a morte, sobre o desencarne, se você traz isso para o seu dia a dia, porque mais cedo ou mais tarde todos vamos viver esse processo.
É, faz parte de qualquer estudo espiritualista, seja em que linha for, é conversar sobre esses temas, né, sem medo, de frente, é consciência.
Quanto mais tranquilo você pode tratar do tema do desencarne como realmente uma realidade que é, mais você vai trazendo isso para o seu dia a dia, mais tranquilo esse processo.
E desaparece aquela coisa fúnebre, tétrica, sobrenatural, para uma perspectiva mais humana e naturalista das coisas. Seguinte, o Evaldo Ribeiro já está ali avisando que o nosso tempo está acabando. Você viu, ele deve ter adiantado o relógio, Marisa.
Não é possível, eu não falei nada, você não falou nada.
Exatamente. Você está vendo? Quando eu falo aqui na rádio, é bom ter testemunhas.
Não é possível.
Ele adianta o relógio, você está vendo, Marisa? Né? Evaldo, vamos lá para o intervalo. Na volta, vamos voltar com mais um trechinho do Térreo de Field. Aí, dessa vez, com a faixa 2, na volta da vinheta de intervalo. É possível? O senhor pode atender esse pedido? Gente, já já a gente volta, tá? Amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou conversando aqui com a minha amiga Marisa Oliveira, terapeuta transpessoal, e vocês escutaram mais um trechinho do CD do Térreo de Field, chamado In the Presence of Light. Essa é a segunda faixa, Open, abertura. Inclusive, para o pessoal que gosta de rock progressivo, o Terry Oldfield é um flautista virtuoso e é irmão do Mike Oldfield, né, o famoso guitarrista e tecladista inglês, famoso pelo trabalho Tubular Bells desde a década de 70, Regest Rides, Omadown, Incantations e tantos outros trabalhos muito bonitos do Terry Oldfield, do Mike Oldfield. O Terry Oldfield é irmão dele, toca flauta, o Evaldo ali está fazendo que ele não sabia, mas é, e o Terry Oldfield tem uma discografia também muito extensa, muito legal, muito bacana. Bom, continuando o papo aqui com a Marisa, nós estávamos falando sobre o desencarne do Antônio, o marido da Marisa, em 2003, ele soube que estava com câncer, como é que eles lidaram com isso. Ô Marisa, à medida que o Antônio foi emagrecendo, assim, com o passar de alguns meses, e como a gente era amigo, ele me perguntava muitas coisas, quando eu ia lá no Espaço Origem fazer curso e tal. E numa das vezes, o Antônio me pediu assim, ô Wagner, você promete para mim uma coisa? Eu falei, o quê? Que quando eu estiver perto de ir embora, você me ajuda? Você não deixa eu ficar agarrado aqui, grudado, ou sei lá, encalhado espiritualmente por aqui, que se você ver, pode partir a ligação minha e me despachar para o lado de lá, que eu não quero ficar apegado aqui, grudado aqui, igual espírito infeliz por aqui, não. Viu? Me promete que você não vai deixar eu ficar agarrado aqui. E aí eu prometi para ele, né? É legal esse papo, porque eu estou conversando com alguém que vai embora em breve, e o papo era claro, né? Aí o Antônio foi internado, estava bem magrinho já, e aí eu fui no hospital lá para visitá-lo, lá estava em Campinas, inclusive, nesse hospital, e aí eu pedi todo mundo para sair do quarto e fui dar um passe no Antônio. Ele sentou na cama, eu falei assim, Antônio, você está sabendo que está chegando a hora de você ir embora. Você quer que eu cumpra a promessa, que eu te solto? Ele falou, eu quero. E aí eu pedi ele para deitar. E a essa altura, ele estava reclamando muito, né? Ele reclamou comigo que muita gente estava indo lá visitar ele e que, em vez de melhorar ele, piorava ele, porque deixava ele deprimido. Até mesmo a família, porque ele via o sofrimento da família. E é claro, um leva um padre, o outro leva um pastor, todo mundo leva alguém. Ele não suportava mais padre e pastor ali na área. E ele falou que só queria que eu tivesse ali, né? É o que ele falou para mim. Aí eu deitei ele na cama e fiquei uma hora aplicando um passe. E eu, como médium, sei fazer. É claro que isso no momento final, não. E ali eu sabia que ele estava para ir pedir inspiração, plano espiritual, e fui dando um passe para soltar as amarras. Assim, o passe não era para energizar o corpo físico, era para deixar fluidez no corpo espiritual para escorregar fácil. Na hora final, se fosse ela horas ou dias depois, ele já tivesse, como é que eu vou dizer, com óleo nas engrenagens para deslizar fácil. Foi isso que eu fiz. E ele acabou adormecendo ali, eu depois fui embora e não vi mais o Antônio. Aí uns dois ou três dias depois, ele acabou desencarnando e caindo fora. Ô Marisa, no papo que vocês tinham, o Antônio falava aí dessa ida, ó, quando eu for embora assim, não quero ficar por aqui, não quero que você fique triste. Ele comentava algo com você?
Ele falava para mim que ele queria que eu tocasse a minha vida. Né? Ele falava que ele queria que eu retomasse as coisas e que eu continuasse vivendo e estando bem. Eu lembro desse episódio que você está contando, foi muito interessante, porque realmente uns dois dias depois o Antônio já desencarnou. E o Antônio, no momento do desencarne dele, a gente sabia, eu estava conversando com ele, a gente sabia o que estava acontecendo. Né? Nós continuamos conversando, ele lúcido o tempo todo. E o Antônio desencarnou abraçado comigo, deitado no meu peito. E uma coisa que eu quero deixar para os ouvintes também, assim, é que é uma honra você participar do desencarne de alguém. As pessoas entram em umas babaquices, sabe, com medo dessa hora de ver a pessoa. Meu, isso é babaquice. É uma honra. É um dos momentos mais bonitos da minha vida, que eu tenho, que eu guardo com muita gratidão, foi poder participar do desencarne do Antônio. E eu vou te falar que você fez um bom trabalho, porque ele deslizou soltinho, soltinho.
Evaldo, você na hora H quer que a gente vai lá te soltar ou você quer ficar agarrado por aí, cara? É, você. Você quer ir logo? Quer dizer, a gente já pode chegar e, bum, já despachar pro lado de lá. E o Léo que tá aí do lado, o que você acha que vai acontecer com ele? Ele vai ficar aí...
Esse aí nós vamos ter que empurrar,
Wagner. Nós vamos ter que empurrar o Léo, cara.
Nós vamos ter que empurrar o Léo, cara.
Porque você vai ficar meio agarradinho ali e tal... Ele anda muito nervoso ultimamente, então... ele tá lá... O quê? Marisa, mudando um pouquinho o assunto, eu quis que você falasse um pouquinho disso, por causa do CD do Térreo de Field que eu trouxe, que trata disso, né? E porque me deu vontade também, eu acho legal, até para passar uma mensagem boa para as pessoas, porque vocês podem observar, amigos, que o papo aqui é alto astral, não tem nada tétrico, ruim, não, nós somos espiritualistas, a gente entende isso aí de uma maneira, é claro que você sente a parte emocional, a parte humana, mas se administra de um outro jeito. Imagina, eu sei que o Evaldo, por exemplo, assim como ele desce, é uma implosão de luz, na morte é uma explosão, devolvendo a liberdade para ele como espírito. Eu só vou ficar danado, viu, Evaldo? É se você for embora pro lado de lá e não voltar para fazer uma visitinha, dar um toque, falar assim, olha, do lado de cá tem música legal também, né? Eu encontrei seu Valdemar, Cilione, a gente tá fazendo um programa do lado de cá, né? Nós só estamos te esperando você passar pro lado de cá para fazer uma viagem espiritual, no plano espiritual, pros espíritos. Aí eu vou querer que o Toninho que tá ali desencarne também para fazer a... a chefiar a parte técnica, o Léo, que está aí desencarne, para ficar acompanhando o programa, e a Marisa para a gente entrevistar do lado de lá. Aí a pergunta vai ser assim: Marisa, como é que foi sua morte? O que você sentiu na hora? Dá um depoimento aí para os espíritos desencarnados, como é que foi sua passagem? Já pensou, Evaldo? Eu estou desconfiado que tem programa do lado de lá também. E é óbvio que talvez não precise desses equipamentos daqui, de microfone, antena, mas eu acho que nos planos mais próximos aqui da Terra, os caras até escutam os programas daqui, né? E em lugares mais avançados, os programas devem ter outro teor, mas deve ser interessante lá o programa Viagem Espiritual no plano espiritual, né? Aí você fala assim, agora, nem vou falar muito boa noite, porque lá não tem tempo. Chegou assim, agora... Entra no ar o programa Viagem Espiritual, agora no plano espiritual, com a ajuda do meu amigo desencarnado, Evaldo Ribeiro, aqui na parte técnica. Você já pensou? E aí a gente faz o programa e aí passa o som do IES para o desencarnado. Você pega o desencarnado, ele triste, põe um som do IES, põe um tangerindrinho, os caras melhoram escutando o som, hein, Evaldo? Quer dizer, já vamos deixar pronto isso aí, cara. Um embrião do Viagem Espiritual no plano espiritual. Que ideia bacana, né?
Wagner, eu quero aproveitar nesse momento fazer algo inusitado, então. Deixar um abraço pro meu marido desencarnado ao vivo.
Vai saber.
Normalmente a gente manda abraço para encarnado.
Se ele não tá ouvindo, quem escutando sabe? A gente aí, tá, ficar contente. Bom, vamos pegar agora nesse outro bloco algumas das perguntas que ficaram sobrando. A pergunta campeã dos ouvintes na semana passada foi sobre ciúme, Marisa. E eu queria, então, considerar o seguinte... Ciúme, até um certo ponto, é sadio numa relação. Dá um certo tempero emocional, porque não dá para também ter uma frieza grande. Faz parte do ser humano. É um ciúme até um certo ponto, um limite saudável. Quando extrapola esse limite, o ciúme pode ficar uma coisa patológica, a gente sabe, pode aprofundar para coisas muito desagradáveis. Então, é possível a gente saber qual é o limite certo do ciúme como um tempero sadio na relação, uma coisa lúdica do casal, que é necessária até para manter acesa a chama da relação, até que ponto, qual é o limite onde se ultrapassa isso e a coisa começa a pegar de forma doentia?
Na realidade é assim, né? O ciúmes rola, ele faz parte, como você disse, ele pode até ser uma coisa gostosa, né? Fazer as pazes é uma delícia, né? Começa a perder esse ponto, esse tempero, quando isso começa a virar um sofrimento, quando isso começa a se repetir, né? Acontece um dia, acontece de novo, acontece a outra semana, e daí a pessoa começa meio que ficar vigiando o outro e vai se perdendo a confiança. Né? Conforme o ciúmes vai se desenrolando, vai aumentando dentro do processo da relação, a tendência é que essa relação ela acabe, ela fique doente e ela vai acabando. Né? Porque o que está em jogo é o quanto você confia ou não no outro. Né? A partir do momento em que você deixa de confiar dentro da relação, essa relação está fadada a acabar.
E o lance da confiança, Marisa, passa também numa confiança por si mesmo, né? Porque quando você confia no outro, você está exposto também, está aberto, está totalmente para outra pessoa. Para confiar no outro, você tem que confiar primeiro em você mesmo, porque senão não há essa confiança. É semelhante atrás semelhante. E aí talvez esteja o cerne do problema, porque talvez a desconfiança que você tenha com o outro venha de uma desconfiança em cima de você mesmo, de alguma maneira.
É interessante isso que você está trazendo, mas tem que se observar também uma outra coisa. É assim, quem está sofrendo por ter ciúmes, ou que tem por trás, é uma insegurança. De fato, é o que você está falando. Essa pessoa não está acreditando nela mesma. Né? Ela está sentindo que a relação está correndo risco, ela está sentindo que ela está correndo perigo, né? Tem um perigo iminente. Então, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando proteger algo que ela entende que é dela. Tá? Mas é necessário, Wagner, a questão dos ciúmes ela é bem profunda. É necessário você observar também um outro lado que acontece, que é a pessoa que causa os ciúmes. Aí também existe uma insegurança. Existem pessoas que gostam de alimentar esse processo. Então, percebe, existe o quê? Existe uma insegurança de um lado, né? Você sabe que a outra pessoa está insegura e você pega e você fica incentivando essa insegurança a partir de flertes, a partir de brincadeirinhas. Então, a gente percebe que existe uma complementariedade nas relações. Se um precisa causar ciúmes para se sentir seguro, né, o outro também precisa aprender a partir dessa dor que ele precisa confiar nele mesmo. Então, quando você tem todo um mecanismo que envolve essas duas pessoas, que no fundo nós estamos lidando com duas pessoas inseguras. Elas não acreditam nelas mesmas. Então, aquele cara, né, ou aquela mulher que precisa ficar o tempo todo se autoafirmando, muitas vezes ela usa dessa artimanha. Ela fica flertando para que o outro venha brigar com ela, para que ela sinta que ela é importante dentro dessa relação.
É, entendi. Esse é um mecanismo realmente estranho, hein, Marisa?
É muito estranho. Então, muitas vezes o foco recai sobre a questão do você é doente porque você tem ciúmes de tudo. Mas nós precisamos observar também o que é que está desencadeando esse processo de ciúmes. Então, é um olhar muito profundo. As duas pessoas, na realidade, precisam fazer uma autoanálise. Precisa entrar dentro de si e ver qual que é o processo que está operando. Mas o fato é que se não houver transparência, se não puderem conversar e promover esse ajuste o mais rápido possível, a tendência é que essa relação acabe.
Porque relacionamento é igual pessoa, né? Ele pode adoecer, pode estar saudável, ele tem o tempo de maturidade dele, tem um tempo de paixão, tem um tempo de adolescência, de maturidade dentro do tempo de relacionamento. E às vezes também, uma coisa que eu tenho observado, Marisa, é a competição que às vezes o casal faz, o homem e a mulher, um competindo com o outro. Ou seja, juntos, eles não procuraram somar as melhores qualidades. Às vezes, um procura anular o outro. Né? Isso é complicado, e há uma certa competição para ver quem manda, e muitas vezes isso não é tão evidente, às vezes é velado de uma forma, uma espécie de briga pelo controle, né? Isso, não estou falando controle da TV, não, que às vezes também isso. Dá briga, estou falando controle do outro na relação.
Você tem toda a razão, você está tocando num ponto muito importante. Eu observo muito nos consultórios, as pessoas chegam com essas dores, com a questão da relação, e quando você vai trabalhando, o que você percebe realmente é essa competição. Né? O que está acontecendo ali é uma briga de poder. Quem é que pode mais? E a partir disso, cada um vai usando as suas armas, vão usando as suas artimanhas, de uma forma muitas vezes até cruel dentro disso. Porque o que está desencadeando no outro é o sofrimento. Uma relação saudável é aquela em que um vai estimulando o outro para crescer. Né? Um puxa, o outro cutuca, o outro vai desenvolvendo um pouquinho mais. Uma relação pode oferecer, né, um companheiro adequado, uma companheira legal, pode ser muito importante na sua evolução, no seu desenvolvimento.
Porque o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Pelo menos assim, a tendência que tem é que em conjunto a gente vai interagindo e aprendendo uns com os outros. Então, é melhor atravessar em dupla do que sozinho. Não significa que toda pessoa precisa levar a vida assim. Tem gente que está indo sozinha, é por opção, né? E tem outras que estão sozinhas e estão se sentindo solitárias. Há diferenças. Mas você com uma dupla de evolução junto, os dois atravessam o mar da vida juntos, um apoiando o outro, é muito melhor do que atravessar sozinho sem ter um ponto de apoio. E todo mundo precisa do ponto de apoio, porque ninguém é forte o suficiente para todo o tempo estar firme, né, no timão do seu navio. Poxa, tendo alguém do lado que segura a barra, que escuta, que soma com você, você sabe que não está encarnado sozinho, você sabe que está encarnado com uma parceira ou um parceiro, que não é apenas um homem ou uma mulher, mas um parceiro de evolução. E se vocês tiverem uma base espiritualista, o casal, pode atravessar esse mar de ilusão da Terra, um somando com o outro e apoiando o outro. Porque é muito fácil entrar numa relação e se lascar, em vez de estar junto com alguém para subir com esse alguém e evoluir, esse alguém te puxar para baixo, porque está muito atrelado às coisas daqui, do plano físico apenas, e acaba puxando a pessoa e chumbando ela no solo, e aí você tem que galgar mais força para puxá-la para cima. E muitas vezes também o relacionamento dá estranho quando um evolui e o outro não, porque fica um abismo entre os dois, porque os valores mudam. Isso é muito comum, a pessoa dentro de uma vivência espiritual vai fluindo e o parceiro ou a parceira não, dá um hiato entre os dois, um desnível, que acaba a relação. Isso acontece, aliás, quando alguém entra por uma via religiosa e a outra não, ou vice-versa, né? Você tem visto isso aí no teu trabalho de consultório, aí, de terapia transpessoal?
Isso acontece muito. E o que eu observo também é assim, o que acontece? A pessoa que está em desenvolvimento, né, vamos falar assim, que ela está caminhando um pouquinho mais, ela começa a fazer uma pressão para que o outro venha junto. Por quê? Porque é notório, é sabido, que se continuar o afastamento, né, isso vai levar para uma quebra da relação também. Então, com medo que isso aconteça, o que ela começa a fazer? Ela começa a querer que o outro venha junto, venha junto, venha junto. É necessário perceber qual é o tempo do outro. Existe um aprendizado em cada passo que você está dando. É necessário a gente respeitar o espaço. Se cada um pode respeitar esse espaço e cada um vai seguindo, é possível estar juntos. Agora, muitas vezes, o melhor para esse casal é eles seguirem um outro caminho, um caminho diferente, né? O aprendizado está diferente nesse momento. Foi bom enquanto estiveram juntos e agora é possível dar passos separados. Mas nos apegamos tanto, né? Nos agarramos e daí tudo vai acabar, a vida vai acabar, a vida da pessoa passa a ser única e exclusivamente aquela relação.
Não, aí é complicado, porque a vida tem várias outras coisas, né? Legal quando a relação enriquece você para as outras coisas da vida. Aí sim, mas se a relação passa a ser o objetivo central, só ela, é muito complicado. É legal que cada um tenha o seu espaço, somando um com o outro, enriquece os seus espaços individuais de trabalho, de objetivo de vida, um somando com o outro, aí sim.
Eu observo que, nesse sentido, as mulheres sofrem muito mais, né? Existe um apego, uma forma de funcionar da mulher que faz com que ela sofra muito, porque ela direciona toda a vida dela dentro dessa relação. E se esse companheiro ou desencarna, ou parte para uma relação, ou simplesmente não quer mais estar nessa relação, seja pelo motivo que for, a vida dessa mulher praticamente acaba. Ela demora meses, ela demora anos para ela poder se reestruturar de novo. Ou seja, no caminhar dela, ela foi se desconectando de outros valores, de outras caminhadas, de outras relações, do desenvolvimento profissional, dos estudos. E daí o cerne passou a ser só aquela pessoa.
Agora, o oposto também acontece, né, Marisa? Às vezes a pessoa aposta tudo no trabalho, nos estudos e esquece da relação. O oposto também é verdadeiro, não é? O que você falou é correto. A pessoa aposta tanto no relacionamento e perde a vida profissional, perde a vida pessoal. Mas o oposto também é real. Aposta tudo no trabalho e perde a vida pessoal e o casamento acaba porque a pessoa jogou tudo dentro da profissão, valoriza tudo fora e não valoriza, às vezes, a pessoa que está junto com ela. O oposto também acontece, não é?
E nesse caso, quando eu dou esses exemplos, eu falo em função da minha experiência de consultório, ok? Não estou traçando nenhuma estatística.
Certo.
Tá? Nesse exemplo que você traz, eu vejo acontecer mais em relação aos homens.
Uhum.
O que acontece? Eles apostam tudo, muitas vezes, a maior parte do tempo deles, nas profissões, né? E quando ele se dá conta, os filhos cresceram.
É.
Né? Ou a mulher está descontente, ou seja, ele perdeu coisas muito importantes dentro disso. E daí, quando a gente coloca na balança, você percebe que talvez não tenha valido tanto a pena.
O ponto certo se chama equilíbrio. Em tudo.
Sempre.
Na vida afetiva, vida pessoal, na vida profissional, equilíbrio é a palavra-chave. Eu acho que a gente está aqui na Terra para aprender isso nos relacionamentos humanos. E outra coisa, Marisa, eu acho importante, o Evaldo vai adorar essa pergunta, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Existem pessoas, homens e mulheres, que se apaixonam, quer dizer, sente um amor profundo por alguém e, ao mesmo tempo, morre de medo de amar. Então, eu conheço o caso em que a pessoa gostava muito da outra e a outra pessoa queria entrar no relacionamento, mas ela tinha medo desse amor. Então, o que ela fazia? Ficava com uma outra pessoa que ela não amava, porque aí ela não se expunha, não tinha risco, era mais confortável para ela. Porque embarcar para ela num grande amor era como se ela perdesse a segurança dela, né? Dentro do orgulho dela, de achar que está segura. Perdi um grande amor porque ele parecia um grande risco, mas ficava com alguém que ela não gostava para empatar a relação com a outra que ela amava, porque com a pessoa que ela não gostava não havia risco de se abrir e ela então levava numa boa e ao mesmo tempo que ela amortecia o outro lado. Você já viu casos assim?
Um monte. A gente chama dos covardes emocionais, né? Sinto muito. Mas a pessoa realmente tem tanto medo de entrar na relação porque ela tem medo de abrir o coração dela, de confiar. Isso não tem nada a ver com o outro. Isso tem a ver com ela mesma. De ela poder deixar fluir esse amor e viver as consequências disso e acreditar na experiência que a vida está trazendo. O que essas pessoas não percebem é que nesse mecanismo de defesa, que elas acabam se linkando, se associando a outras pessoas para se proteger, elas vão causando o sofrimento de muitas pessoas. Porque as pessoas que estão se relacionando com elas, muitas vezes estão abrindo o coração para elas.
Para ela e ela não, porque ela está presa, às vezes, na coisa anterior ela, que ela bloqueou.
Exatamente. E como ela não se permite abrir o coração, ela não percebe também quem realmente, verdadeiramente está abrindo o coração. E daí ela vai machucando muitas pessoas para o meio do caminho.
E outra coisa, Marisa, que eu descobri observando, assim, pelo lado espiritual... Quando você vai e age contra o seu coração, não estou falando coração no sentido romantismo exacerbado, não. Estou falando coração no sentido consciência, espiritualidade, amor verdadeiro, né? É, às vezes, como é que eu vou explicar isso? Uma parte interna da pessoa cobra ela não realização daquilo, enquanto que a mente sabota aquilo para manter a segurança, uma parte dela fica chamando uma espécie de pedido ininteligível, porque os cinco sentidos não percebe, e isso causa uma pressão interior, que a pessoa às vezes vai para a terapia pensando que é uma coisa, e é na verdade amor não expressado, ou escolhas mal feitas que a personalidade encarnada fez, mas ela em espírito não concorda por dentro de alguma maneira.
Perfeito. Essa cobrança vai acontecer mesmo, né? Ela faz parte do desenvolvimento, da evolução, e muitas vezes o nome que se dá para isso, né? As pessoas chegam falando que ela sente que a pessoa certa ainda não chegou, né? Ela acha que ainda vai chegar a pessoa perfeita para ela, mas não é isso. As pessoas estão passando pela vida dela, tem muita gente legal passando, mas ela não se permite viver esse amor. Então o que acontece? Ela nunca vai encontrar essa pessoa.
Marisa, nós estamos com o tempo aí estourando, o Evaldo está avisando. Deixe seu telefone de contato aí novamente, por favor.
O telefone lá do Espaço Origens em Jundiaí é o 011-4581-5775.
Você tem um celular aqui também em São Paulo, você também atende aqui em São Paulo?
Atendo aqui em São Paulo, também na Vila Madalena. É o 8272-5818.
E o Espaço Origens lá em Jundiaí, que a Marisa organiza, tem aulas de yoga, constelação, experiências fora do corpo, que eu vou lá, e muitos temas, tá? É só ligar nos telefones que ela informa. Gente, é sábado agora, dia 7 de março, irá acontecer uma palestra show muito especial no Espaço Vida e Harmonia, com o Ismael Ramos, também apresentador aqui da rádio, e o nosso amigo Evaldo Ribeiro. O Evaldo Ribeiro, o tema dele é Humor com Desenvolvimento Humano. O evento é esse sábado agora. Quem quiser informação, liga para o telefone 2685-5815. Vou repetir, 2685-5815, tá? Esse sábado agora. E o telefone nosso de contato, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.com.br. .org.br. Marisa, brigadão de você ter vindo, a gente está estourando o tempo, dá aí o seu último suspiro, né? Rapidinho, vai.
Wagner, super obrigado, é um prazer estar aqui, adorei a experiência, obrigada.
Legal.
Mesmo.
Legal, amigos, brigadão pela audiência, quinta que vem a gente está de volta, até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.